Papo Zap Zap é um oferecimento do Instituto Ticlonagem de Pesquisas há 39 anos, antecipando as urnas. Hoje vamos trocar uma ideia com um pré-candidato, mas já tem até número. Não sei se pode anunciar, acho que não pode anunciar ainda, mas o partido já é Idemir do Atalaia. Ele está coligado com a deputada mais votada da Bahia, que é a Roberta Roma, do PL. E Idemir também vai ter uma surpresa após a eleição, ele vai assumir um grande cargo dentro do PL na Bahia, né? Através de Cândido Salles, é claro. Idemir continua firme, candidatura garantida, pré-candidato, mas a partir do dia 20 já vai oficializar a candidatura a deputado estadual. Gostaria que você já falasse dos seus projetos, como é que você está vendo aí essa condição da Bahia, com a Semi Neto pontuando à frente do atual governador Jerônimo.
Muito bem, Tico, continuamos sim, firme na mais uma campanha, né? Ainda estamos pré, mas na semana que vem, dia 22, terá a convenção e a partir daí já poderemos divulgar número, que como você já falou, já está garantido, e a campanha em si, né? Começa após as convenções de cada partido. A gente, primeiramente, estamos vendo a campanha de Neto para o governo da Bahia e com uma grande esperança e possibilidade. A gente acredita que, inclusive, vamos levar no primeiro turno. Porque a diferença da campanha de 22 para Neto e a de hoje é muito grande. A gente viu e a gente está vendo hoje a aceitação de Neto no interior da Bahia. Além dele ter Feira de Santana, ter as grandes cidades como Juazeiro, como o sul da Bahia, que já vota nele em peso, e Salvador. Então, o interior ele cresceu muito agora, então nós estamos com essa perspectiva de levar no primeiro turno. Porque o que a gente ouve falar é uma coisa só em todo canto, ninguém aguenta mais de PT, ninguém aguenta mais, são 20 anos e eles ainda querendo elaborar projeto e agora começaram a fazer inauguração fake news, né? Então, eu acho que a Bahia está cansada disso e o povo baiano merece muito mais.
Muito bem, a saúde, Zé Ronaldo reclamou muito a fila da regulação e Jerônimo agora, em Vitória da Conquista, por exemplo, propôs não só em Feira de Santana com o prefeito lá, o Zé Ronaldo, mas em Vitória da Conquista, chamando a prefeita para construir em Jequié também, hospital municipal. O que, é que você acha?
Ué, isso é mais uma fake news do governo do PT, né? Sendo que eles sempre fogem da responsabilidade. Ô, Tico, até onde eu conheço, a responsabilidade da saúde é do Estado. Sempre foi o Estado. O município vem faz a parceria dele com os PSF, que o governo federal já empurrou para cima dos municípios há muitos anos, e ele dá o PSF, mas ele não dá o sustento. Então, tudo encarece para as prefeituras. E agora vem o governador falar em fazer hospitais municipais. E bora fazer. Então, tem muitas prefeituras aí em condições, às vezes, que tem verba para isso, tem condições de fazer. Bora abrir a parceria? Agora, botar para fazer. Não vim falar isso agora no final da campanha. A gente tem aí inúmeras postagens aí de cidades que tem lugares que ele anunciou o hospital e você vai lá hoje, mal o terreno tem, ou às vezes o terreno já está no mato, como anunciaram aqui no sul da Bahia, há poucos dias agora, uma grande construção de uma escola e só está lá o mato, eles anunciam, passa a máquina, depois quer inaugurar sem ter nada em cima, como fizeram com a estrada de Ilhéus em Itabuna. Então o governador, mais uma vez, ele peca pela sua incapacidade, pela sua inexperiência, talvez, mas cadê os mangangão dele que botaram ele lá, não poderiam ajudar ele, auxiliar, para ele não cometer tantos erros como ele está cometendo? E cada erro que ele comete, só quem paga é o povo baiano, e como eu disse, o povo baiano está cansado. A Bahia já perdeu tempo demais com esse PT.
Muito bem, Cândido Salles sofre muito com a infraestrutura, não tem saneamento básico, e outra coisa, água, o mais importante. Uma barragem que todo mundo fala dessa barragem do Rio Pardo, mas nunca sai, inclusive o governo da Bahia.
Essa é mais uma, né? Para falar de Cândido Salles, da infraestrutura, né? Eu prefiro me abster um pouco de Cândido Salles. A gente sabe das necessidades, sabe das possibilidades e das condições. Promessas aí tem muito. Em Cândido Salles, o maior prefeito de Cândido Salles até hoje foi o governo da Bahia. Nisso aí a gente tem que reconhecer, mas o prefeito de Salvador, que é o governador que fez por Cândido Salles. Agora a gente não vê nada em Cândido Salles com recurso próprio. Aonde está indo tanto dinheiro que hoje vem mais do que o dobro da verba que vinha no governo passado, mensalmente o dobro. E, no entanto, ele leva a fama de bom pagador, mas está pagando meio salário para a maioria dos trabalhadores. Se botar um salário aí, pronto, no segundo mês já trava. E quanto à questão de água, a questão de água nós não podemos falar nem só por candidato, como é pretendente a uma vaga na Assembleia Estadual, nós temos que pensar no Estado, mas principalmente no Sudoeste, que é a nossa região. Eu cheguei em Candiçara tem mais de 35 anos e já se via falar nessa barragem do Rio Pardo. E até hoje, todo governo que entra promete, todo prefeito faz campanha que vai brigar por ela, e até hoje nada feito. Se nós tivéssemos essa barragem do Rio Pardo, Tico, construída, a região estaria com o problema resolvido. Vamos colocar aqui tantos municípios que pertencem, inclusive Vitória da Conquista.
As indústrias também.
Quantas indústrias viriam para esses municípios pequenos por causa de água e saneamento básico, coisa que nós não temos até hoje. Então, é uma luta nossa, é uma luta de quem vê, tem visão para o futuro, visão para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, na nossa região. Uma obra como essa aí do Rio Pardo tem que se apertar, nós temos que ter um governador com raça, com coragem, para ir a fazer uma equipe boa e partir para cima para resolver essa situação e acabar com essa mesmeira.
Muito, muito bem. E também essa duplicação, né, Naidemir? O senhor que é empresário dessa área de churrascaria, à beira das estradas, e essa BR-116 realmente está aí pedindo socorro. Cada acidente é um atraso, é ridículo.
A situação da nossa BR-116 é lamentável. Eu estou aqui na BR, na 116, de região, há mais de 35 anos. E a gente viu o fluxo de caminhão que tinha na década de 90, por exemplo, vamos pegar só de 90 para cá, com a de hoje. É uma coisa astronômica o crescimento do número de caminhões. Mas naquela época existia estrada esburacada, não tinha acostamento, não tinha nada. Veio uma empresa aí chamada Via Bahia, que inclusive a suspeita da sociedade dos caras aí que conseguiram fazer a retirada dela, e ela ficou 15 anos cobrando pedágio da gente, não duplicou praticamente nada, tem cidades aí, regiões que nem acostamento tem. Então os acidentes hoje continuam existindo cada vez mais, porque o fluxo é grande e o espaço é pequeno, não comporta mais, a situação aqui está insuportável. Veja a nossa situação aqui na frente, nós não temos mais acostamento, o acostamento acabou quando a Via Bahia entrou, e ela saiu e hoje continua, está comendo a faixa branca já da pista. E quando dá um aperto aí, alguém, uma ultrapassagem indevida aí, a situação é um perigo de sempre. Você vai aí na região de Irajuba, depois de Aguaquara, por ali, tem lugares que não tem acostamento até hoje. Então, como é que o governo explica uma situação dessa? Temos que tomar providência, temos que partir para cima. Nós tivemos aí um ex-prefeito aí, que fez uns movimentos aí uns 2, 3 anos atrás, e criticando porque a Via Bahia ia duplicar de tal lugar para tal lugar, que ele ia fazer aqui e tal, e começou a fazer um barulho grande. O barulho rendeu, teve inclusive encontros, teve encontro regional e tal. Aí o cara, numa visita que ele teve em Brasília, os dois mangangão da Bahia, quer que eu falo o nome? Rui e Wagner, pegou o cara, sentou no colo dele e proibiu ele falar em Via Bahia. Nunca mais ele tocou o nome de Via Bahia, DBR-116, o que está acontecendo? Agora está vindo aí como candidato a deputado, né?
A senador.
É, os dois senadores, mas esse cara, esse ex-prefeito, vem como candidato a deputado. E nós estamos vendo aí muitos prefeitos aí insistindo com seus funcionários para que o povo dê uma votação para ele.
De Kill?
Exatamente ele. É o laranja de Rui e Wagner. Eles estão preparando, já estão preparando uma possível saída deles, mas para se manter alguém lá dentro do grupo político, para que eles não venham. O medo deles é sair da política. Então eles já estão preparando sucessores para que eles se mantenham dentro. Coisa que não precisa, que eles já estão lá com a família vitalícia em tudo quanto é cargo estadual aí. É impressionante o que está acontecendo na Bahia. Nós temos que dar um jeito nisso.
Muito bem, Idemir. Vota todo mundo esperando. Já falou que vota é a Semi Neto, já está foto publicada no Jornal Impact, esteve lá em Vitória da Conquista com a Semi Neto, João Roma, Zé Cocá, o próprio Coronel te abraçando, conversando, a gente fez essa cobertura. E agora, presidente da República?
Flávio Bolsonaro, sem dúvida, Não precisa preocupar com tanta pesquisa, não, porque nós vamos para o segundo turno, vamos juntar as forças dos demais candidatos hoje, Zema, Caiado, tem alguns aí pontuando 1, 2%, que somando isso aí nós passamos dos 50 tranquilamente. Então vamos fazer uma linha direita e direta com Flávio, com Assemi Neto, com João Roma, com Coronel, com Roberta Roma. Teve também o meu grande amigo lá de Barreiras, do Oeste Baiano, também vem candidato de novo,
o Coronel.
Comandante Rangel. Então nós temos que fazer a nossa equipe, montar uma equipe forte, um governo, e Neto está fazendo isso. Então Neto está fazendo isso, a gente sabe que no segundo turno o apoio a Flávio Bolsonaro é 100% certo de Assemi Neto, e aí a gente vai começar a tomar providência e a Bahia vai pegar o seu rumo que ela merece.
O PL acredita numa grande votação nessa composição dessa chapa, o senhor Edemir do Atalaia e a deputada mais votada do último pleito, Roberta Roma. Como é que vai ser isso?
Vamos fazer, sim, um trabalho digno, bonito, para que realmente essa chapa venha sair vitoriosa, mas não só vitoriosa, mas com grande frente dos demais candidatos, assim como na outra vez. E a gente, dando essa votação, vamos somar a votação do passado aí que a direita teve em Cândido Salles. Esse ano a gente já espera praticamente 100% acima do que a gente deu em 2022.
Muito bem. Acredita na vitória, Edemir, para deputado? Vai sentar nessa cadeira?
Com certeza a gente luta.
Você teve quantos municípios, quantos votos?
Eu fui votado em 57 municípios na eleição passada. Uma coisa que se cada município desse aí me desse 500 votos, a gente estaria eleito, porque o restante a gente busca na cidade, em casa, como a gente fala em casa, que é a minha cidade, Cansado, a gente buscaria. Mas como teve problema financeiro no PL da Bahia na eleição passada, muitos candidatos que nem votavam em Bolsonaro, nem votavam na direita, faziam parte do diretório, então a verba foi desviada e a gente não pôde cumprir com os compromissos que nós tínhamos feito nesses municípios todos. Então, se esse ano mudar, a gente acredita que muda, que o PL hoje está na mão de Roma, né, ele que manda, então a gente tem possibilidade, sim, de fazer uma grande campanha e buscar a nossa vaga.
Muito bem, o papo do Zap Zap com o Edemir do Atalaia está aí, está aqui alegre, satisfeito e com muita esperança em uma cadeira na Assembleia Legislativa. De Cândido Salles para a Bahia e para o Brasil, Edemir do Atalaia no papo do Zap Zap com Tico Oliveira. Fique na paz das crianças.